Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 1º de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Cúpula do G20 chega ao fim.
Bolsonaro teve reuniões reservadas com lideranças de países americanos, europeus e asiáticos.
Para o presidente, encontro termina com saldo positivo para relações comerciais do Brasil.
Com toda certeza, outros países terão interesse em negociar conosco.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais eficiência no sistema de recall.
Assinada a medida que prevê a notificação dos veículos que não atenderem ao chamado. Cleide Lopes.
A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança para o consumidor.
25 anos do Plano Real, que trouxe estabilidade econômica ao país. Márcia Fernandes.
A entrada em circulação do real mudou o cenário de hiperinflação, que alcançou índices de quase 5.000%.
E vamos falar sobre os primeiros 6 meses do governo Bolsonaro, completados hoje.
Hoje, na apresentação da Voz, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Terminou no último sábado o encontro do G20, grupo que reúne os países com as maiores economias do mundo.
O presidente Jair Bolsonaro levou ao encontro a intenção de abrir o país para investimentos e ampliar as trocas comerciais.
Além das reuniões do G20, Bolsonaro conversou com alguns líderes em particular, como Donald Trump dos Estados Unidos, Emmanuel Macron da França e Angela Merkel da Alemanha.
A repórter Luciana Colares de Holanda acompanhou todo o evento e traz pra gente um resumo dos resultados. Vamos ouvir.
Durante 2 dias, Osaka foi a capital do planeta ao reunir os líderes das 20 principais economias do mundo. Nem os temas considerados delicados ficaram de fora. Guerra comercial, Venezuela, imigração, tudo foi visto e revisto. No final, um documento que aponta preocupação com o crescimento demográfico, desigualdade de gênero, comércio internacional. São várias diretrizes contendo sugestões. Os 20 participantes se mostraram preocupados com o comércio internacional e com o meio ambiente. Eles confirmaram a necessidade de uma política comercial livre, justa e não discriminatória. Um parágrafo do documento lembrou que é preciso haver discussões construtivas para evitar tensões entre os países. O presidente Jair Bolsonaro teve encontros paralelos importantes. Donald Trump.
Ele é uma pessoa que está muito confiante no governo brasileiro.
Angela Merkel.
De maneira bastante cordial, mostramos que o Brasil mudou o governo e é um país que vai ser respeitado.
Emmanuel Macron.
Eu convidei para conhecer a região amazônica.
A todos demonstrou estar aberto para o diálogo e a aproximação.
Com toda certeza, outros países terão interesse em negociar conosco.
Mais uma vez, foi fechado um pacto pelo combate às mudanças climáticas, sugerindo maiores esforços para reduzir o efeito estufa. De Osaka, no Japão, Luciana Colares, de Holanda.
E durante a cúpula do G20 foi anunciada a conclusão das negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e União Europeia.
Fazia 20 anos que os dois blocos discutiam os termos desse acordo.
Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Daniele Popov, que tem outras informações. Boa noite, Daniele. Como é que o governo brasileiro avalia o acordo do Mercosul com a União Europeia?
Boa noite, Nazi, Gabriela e também aos ouvintes da Voz do Brasil. O governo considera este o maior acordo comercial da história entre regiões. Segundo o Ministério da Economia, é um acordo complexo e o que garantiu a conclusão das negociações foi a determinação do governo em garantir essa aprovação, alterando o modelo adotado até então. O secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos Troirro, que participou da última rodada de negociações em Bruxelas, na Bélgica, explicou que o Brasil exporta pouco e importa pouco e que importar é o que faz o país exportar e que esse acordo permite essa mudança de modelo, o da abertura comercial.
Esse acordo representa para o Brasil uma verdadeira mudança de modelo. O fato é que, se você estudar a história desses países que realmente conseguiram mudar de andar, mudar de patamar nesses últimos 70 anos, ou seja, o Japão e a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, o Chile desde os anos 70, a China desde 1978, a Espanha desde 82, Singapura, Coreia do Sul, todos eles deram uma ênfase muito grande no comércio exterior como trampolim para o seu crescimento econômico.
E, Daniele, qual a extensão desse acordo? O que que ele abrange exatamente?
Olha, Gabriela, de acordo com o governo, no caso do acordo Mercosul-União Europeia, ele abrange mais de 90% do comércio bilateral entre os dois blocos. Há ganhos nos setores agropecuário, automobilístico e de serviços. Haverá eliminação de tarifas em prazos que variam de 10 a 15 anos. No caso da indústria, por exemplo, em 10 anos, a União Europeia vai zerar a tarifa para todos os produtos do Mercosul. E o Mercosul vai zerar a tarifa de 90% dos produtos da União Europeia. Na agricultura, a União Europeia se comprometeu a zerar a tarifa para cerca de 80% dos produtos do Mercosul. E o Mercosul vai zerar a tarifa para 67% dos produtos da União Europeia. Lucas Ferraz, secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, citou alguns produtos brasileiros que estão dentro do acordo.
Conseguimos uma cota de frango que equivale a 180 mil toneladas a mais de frango exportado pelo Mercosul, e isso é basicamente do interesse brasileiro, porque o Brasil é o grande exportador de frango. A região Nordeste no país, no ano passado, exportou para a União Europeia 22 mil toneladas de açúcar. Nessa negociação, nós conseguimos 180 mil toneladas a mais, pagando tarifa intracota zero. Essa cota é para o Mercosul, mas basicamente o Brasil é o grande exportador de açúcar do Mercosul. Conseguimos cotas adicionais da ordem de 450 mil toneladas de etanol industrial e mais 200 mil toneladas de etanol de uso geral. Sobre a questão da carne bovina, para finalizar, nós conseguimos 99 mil toneladas a mais de carne bovina.
E, Daniele, que impactos são esperados na economia brasileira?
Bom, Nazi, na explicação do secretário Lucas Ferraz, de forma geral, em 15 anos, os ganhos acumulados estimados no PIB serão de até 500 bilhões de reais. Em termos de investimentos, o governo prevê impacto adicional de 453 bilhões de reais em volumes de investimentos. As importações e exportações podem chegar a 1 trilhão de reais em 15 anos. Outro destaque feito pelo secretário é que o acordo trouxe ganhos expressivos para o Mercosul e vai colocar o bloco num outro rumo, vai mudar a história do bloco. O acordo Mercosul-União Europeia precisa ser analisado pelo Parlamento Europeu e dos países individualmente, além de ter de passar pela análise dos países do Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o acordo.
Houve a concretização do Mercosul, as informações que eu tenho foram as melhores possíveis, entra em vigor daqui uns 2 anos ou 3, né? Depende dos parlamentos, vamos ver se o nosso aqui talvez seja um dos primeiros a aprovar, a gente espera, e a luta continua.
Bem, Nazi, Gabriela, uma última informação sobre as importações e exportações. É que foi divulgado hoje o resultado mais recente da balança comercial, que é a diferença entre o que o Brasil vende para outros países e o que compra do exterior. Em junho, o país exportou o equivalente a 18 bilhões de dólares e importou 13 bilhões. Do início do ano até agora, vendemos para outros países produtos no valor de mais de 110 bilhões de dólares e compramos o equivalente a 83 bilhões. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Daniele Popov, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A meta de inflação para 2022 é de 3,5%.
Com intervalo de tolerância, a inflação deve ficar entre 2% e 5%.
Os índices publicados hoje no Diário Oficial foram definidos pelo Conselho Monetário Nacional.
E a meta para 2019 segue a mesma, 4,25%.
A fixação da meta é um instrumento para controle da inflação, que ajuda a garantir o bom funcionamento do sistema financeiro nacional.
Que livrou os brasileiros da hiperinflação e da remarcação de preços completa 25 anos.
A gente volta daqui a pouquinho com os detalhes.
Dirigir um carro com defeito aumenta os riscos de acidentes graves no trânsito.
É, por isso é tão importante cuidar da manutenção do veículo e atender os recalls quando os fabricantes convocam os consumidores para reparos e troca de peças que comprometem a segurança do motorista.
Uma portaria do governo vai reforçar o cumprimento dessas convocações.
Há pouco mais de um ano, o advogado Dorival Alves de Souza recebeu em casa uma carta da concessionária convocando para que ele levasse o carro para a troca de uma peça.
É menos de 30 minutos e eu saí satisfeito, e mais um pouco confiante e seguro.
Mas diferente de Dorival, a maioria dos consumidores não se preocupa com recalls. No setor de automóveis, entre os anos de 2014 e 2018, dos mais de 9 milhões de consumidores convocados para reparos em seus veículos, menos da metade, 48%, compareceram para fazer a troca de peças. Mas agora, uma portaria dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e do Departamento Nacional de Trânsito, promete mudar essa situação. Pela portaria, o consumidor que não atender o recall de um veículo para corrigir falha ou defeito, após um ano, o aviso vai ficar registrado no documento do carro. E isso poderá dificultar a venda e a transferência do veículo. A iniciativa visa elevar o padrão de qualidade e de segurança para o consumidor e aumentar o índice de atendimento às solicitações de recall, como explica o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
São medidas simples, de baixo custo, mas extremamente eficazes. Isso é bom para o consumidor, isso é bom para as empresas, isso é bom para a economia, é bom para todas as pessoas.
Para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, este acordo de cooperação vai facilitar a localização dos proprietários de veículos com defeitos de fábrica.
As informações vão vir do fabricante para o Denatran. O Denatran vai ter um módulo recall e a partir desse módulo ele vai acionar o novo proprietário. E a gente com isso deve aumentar muito a efetividade do recall.
A portaria será publicada no Diário Oficial da União e deve entrar em vigor num prazo de 60 dias. Reportagem Cleide Lopes.
E por falar em direito do consumidor, você conhece o canal disponibilizado pelo governo para resolver problemas com as empresas?
É o consumidor.gov, uma plataforma digital que torna possível esse diálogo de forma direta e transparente.
Confira agora no quadro Para Você Cidadão desta semana.
Você, cidadão.
O site consumidor.gov.br é um serviço público que foi criado para fazer a comunicação direta entre consumidores e empresas e assim resolver mais rápido os problemas de consumo. Quem cuida do site é a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, em parceria com os PROCONs, defensorias, ministérios públicos e organizações da sociedade civil. A Senacom recebe as denúncias dos consumidores pela internet e encaminha para autoridades responsáveis que vão acompanhar a solução dos conflitos entre consumidores e empresas. As empresas interessadas em aderir ao serviço devem preencher o formulário de proposta disponível no site e aguardar o contato da Senacom. Atualmente, 80% das reclamações feitas no site consumidor.gov.br são resolvidas pelas empresas num prazo médio de 7 dias. Para fazer uma reclamação de produto ou serviço, o consumidor deve se cadastrar informando CPF, nome completo, endereço, e-mail e telefone para contato. Depois de se cadastrar, deve apresentar as informações detalhadas do problema a ser resolvido. Acesse consumidor.gov.br e defenda os seus direitos. Ana Pimenta, para a Voz do Brasil.
Ao Japão para encontro do G20, 6 meses do governo Bolsonaro e manifestações nas ruas nesse domingo.
Esses foram alguns dos assuntos comentados nessa segunda-feira pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
E a repórter Márcia Fernandes acompanhou e está ao vivo com a gente com as informações. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nath. Boa noite a todos.
a reforma ministerial e a reestruturação dos órgãos foram destacados como as principais ações nos primeiros 6 meses do governo de Jair Bolsonaro, pelo porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros. Logo no início do governo, o presidente decidiu reduzir de 29 para 22 o número de ministérios e publicou um decreto que regulamentou os critérios para a ocupação de cargos comissionados na administração federal. O porta-voz da presidência destacou que essa foi uma primeira ação que ajudou no desenvolvimento do país.
O governo, como nós falamos há pouco, ele se preparou inicialmente para reestruturar os seus órgãos, os seus recursos humanos, muito mais um momento inicial de desconstrução do passado errático, para, a partir dessa desconstrução, um caminhar por uma estrada pavimentada rumo ao futuro.
Além dessa reforma ministerial, no primeiro semestre, o governo federal decidiu dar o 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. Ele doou portos, aeroportos e ferrovias, assinou uma medida provisória sobre liberdade econômica para estimular o empreendedorismo, além de enviar ao Congresso Nacional o pacote anticrime e anticorrupção e a proposta da nova Previdência. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, também falou sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro no G20, o grupo das 20 principais economias do mundo. Ele destacou que foram feitos vários encontros reservados com alguns presidentes que podem gerar investimentos no país.
Vários contatos bilaterais, formais ou não formais, foram realizados pelo senhor presidente da República, que se colocou à disposição desses outros líderes para mostrar o país que ele dirige, a sua capacidade de liderar esse país na busca, como eu disse, de um comércio aberto, de um relacionamento multilateral e bilateral, e principalmente como um ponto de recepção de investimento internacional.
O porta-voz também destacou o acordo fechado entre o Mercosul e a União Europeia depois de 20 anos de negociações.
Embora não participando deste acordo no entorno de G20 e BRICS, nós entendemos como tendo sido o ponto, o objetivo principal atingido pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, uma construção já de alguns anos, mas que se firmou a partir da sua orientação de que o nosso país tivesse a possibilidade de estabelecer um comércio efetivamente aberto, liberal.
E olha, o porta-voz da presidência também disse que o presidente Jair Bolsonaro considerou as manifestações de ontem como espontâneas e pacíficas e mostram que a população está interessada em participar das decisões políticas. Gabriela Nazi.
Preços que mudavam toda hora, fazendo o dinheiro desaparecer da carteira dos brasileiros.
Os mais jovens não passaram por isso, mas essa era a realidade das pessoas que viviam num país com hiperinflação.
A mudança veio com um Plano Real, que reajustou a economia, trazendo uma nova moeda para o país.
E o real, a nossa moeda, completa hoje 25 anos. E também a repórter Márcia Fernandes, que conta pra gente.
Melancia R$ 3,00 o quilo, tangerina R$ 2,00, tomate a R$ 6,00. Esses valores são comuns para nós hoje em dia, mas não era assim há 25 anos. O empresário Valdir Cardoso lembra bem dessa época e brinca que tinha um salário milionário, mas que dava para pouca coisa.
A gente tinha muitos zeros nas nossas, não só nas nossas notas, mas como no salário também. Eu lembro que eu cheguei a ser milionário, eu cheguei a ganhar milhões. Então, às vezes, você chegava de manhã no supermercado, você tinha um preço e à tarde você tinha outro.
O empresário Comar Domingues conta que trabalhou em um supermercado e trocava os preços das mercadorias mais de uma vez todos os dias.
Você tinha colocado um preço e tinha um supervisor atrás para saber se estava atualizado o preço, né? Para ver se você não tinha da manhã para tarde se desatualizado, né?
Essas cifras enormes e preços que mudavam toda hora eram a realidade do Brasil há 25 anos. Isso era causado pela hiperinflação. Para combater essa situação, foi criado o Plano Plano Real. O novo plano econômico foi lançado em fevereiro de 1994, no governo de Itamar Franco. Antes disso, na década de 1980 e 1990, foram criados outros planos que congelaram preços, aumentaram impostos, confiscaram poupanças e criaram moedas como o Cruzado, Cruzado Novo e o Cruzeiro. O real se mantém há mais tempo em circulação no país e sobreviveu, como explica o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel.
Foi um divisor de águas. No real, a gente via mudanças de indicadores de pobreza tinham diminuído significativamente. Porque a inflação atrapalhava tudo, por assim dizer, né?
O plano teve três etapas. A primeira, de ajuste fiscal, com a criação do Fundo Social de Emergência. A segunda, com o uso de uma espécie de moeda de transição, a Unidade Real de Valor, URV. E no dia 1 de julho, há exatamente 25 anos, a moeda chegou às ruas. Um real valia o equivalente a 2.750 cruzeiros. O professor Carlos Eduardo de Freitas trabalhou no Departamento Econômico do Banco Central na época e conta que a nova moeda ajudou os brasileiros a terem uma noção concreta do valor do dinheiro.
Você sabe perfeitamente quanto é que vale um real. Você tem a noção exata, porque a inflação, ela não incomoda. Uma inflação de 4% ao ano, ela não tira a sua noção de preço.
A entrada em circulação do real mudou o cenário de hiperinflação que, de junho de 1993 a junho de 1994, alcançou índices de quase 5.000%. 1994 encerrou com inflação de 916% e em 1995 com 22%. Hoje, a previsão é que 2019 feche com inflação de 3,6%. Reportagem Márcia Fernandes.
Os livros têm a capacidade de expandir nosso vocabulário e nos transportar para um mundo cheio de possibilidades.
E para desenvolver esse hábito desde cedo, o Brasil aderiu a um exame internacional que vai avaliar como está a leitura e interpretação das nossas crianças nas escolas do país.
Era um menino latino-americano, sorridente, de cabelos negros.
Ler histórias é uma das atividades preferidas do Arthur Guanais, de 9 anos. Apesar da pouca idade, ele já criou esse hábito.
Eu leio umas 5 páginas antes de dormir.
Arthur está no quarto ano do ensino fundamental. Na escola pública em que ele estuda, em Brasília, a leitura faz parte da rotina. Além das atividades em sala, toda sexta-feira eles levam livros para ler em casa e contam a história para a turma na segunda-feira. A professora deles, Francisca Rodrigues, diz que isso ajuda no desenvolvimento de várias habilidades.
O aluno, ele precisa dominar a leitura, ele precisa trabalhar melhor, até o falar, o se expor. Então é uma forma mais madura dele apresentar a leitura e de interpretar.
A partir do ano que vem, crianças como Arthur serão avaliadas em um exame internacional de leitura, chamado PIRLS. O Ministério da Educação aderiu ao estudo, como parte das metas da Política Nacional de Alfabetização. O teste vai avaliar a leitura e compreensão de textos de alunos em escolas públicas e privadas escolhidas por amostragem. Segundo a coordenadora de avaliação pedagógica da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, Josiane Toledo, o teste será voltado para alunos do quarto ano, etapa importante em que as crianças estão aprimorando a leitura.
É o público de transição extremamente importante de uma criança que estava aprendendo a ler e passa, nesse momento, a ler para aprender. A partir desses resultados, então, a gente pode ter, utilizar, e essa é a intenção, utilizar esses resultados alcançados de modo a contribuir para ações de apoio específico para essas dificuldades observadas.
A primeira aplicação do exame no Brasil será em 2020, organizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os resultados vão permitir uma comparação com outros 50 países que já aplicam a prova, como Inglaterra, Estados Unidos e França, e ajudar na construção de políticas públicas na área. Reportagem Graziela Mendonça.
precisa se consultar ou fazer um exame na rede pública, às vezes tem dificuldade em encontrar horários.
Por isso, o Ministério da Saúde está incentivando os municípios a ampliarem o atendimento na atenção básica.
As unidades de saúde que funcionarem à noite, no almoço e finais de semana vão receber mais recursos do governo.
Até agora, mais de 300 unidades de saúde da família em 56 municípios já estão habilitadas para atender a população com horário estendido.
A medida faz parte do programa Saúde na Hora, lançado em maio pelo governo.
As secretarias de saúde interessadas podem aderir ao programa por meio de uma plataforma na internet.
Mais informações você encontra no endereço saúde.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.